Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parashat HaShavua, Parashat Behar. E a nossa parasha começa com as seguintes palavras. Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai Leimor. Deus falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo-lhe para falar aos israelitas e dizer-lhes: quando vocês vierem à terra que eu estou dando a vocês, a terra deve ser dado um período de descanso, um Shabbat para Deus. Por 6 anos, vocês podem plantar em seus campos, podar suas videiras e ceifar suas safras. Mas o 7º ano é um Shabbat de Shabbatot para a terra. É um Shabbat de Deus durante o qual vocês não podem plantar seus campos, nem podar suas videiras. Não ceifam as safras que cresceram por si próprias, e não vindimem as uvas em suas videiras não podadas, uma vez que é um ano de descanso para a terra. O que cresce enquanto a terra está descansando pode ser comido por vocês, por seus escravos e escravas, e seus empregados e mão de obra residente que vivem com vocês. Todos os produtos serão também comidos pelos animais domésticos e selvagens que estão na terra de vocês. E nestes versículos que acabamos de ouvir, aprendemos as leis de Shemitah, ou ano sabático. Mas vamos voltar agora para o versículo inicial da nossa parashá. Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai Leimor. E falou o Eterno a Moisés no Monte Sinai, dizendo. O que, que significam as palavras no Monte Sinai? Pergunta o Rashi. Qual é a ligação do assunto de Shemitah com o Monte Sinai? Porque justo neste mandamento está escrito que Deus falou para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Responde o Rashi que isso veio nos ensinar que, como no caso do ano sabático, o ano da Shemitah, foram ditas as suas generalizações e as suas particularidades, detalhes, e as suas minuciosidades, no Monte Sinai, assim todas as leis foram ditas, as generalizações e as particularidades, detalhes também no Sinai. Tudo que nós recebemos, mitzvot da Hashem, tanto as generalizações como também detalhes e particularidades, todos recebemos no Sinai, recebemos da Hashem. Mas na realidade, a pergunta inicial não foi respondida ainda. Qual a ligação que existe entre o ano sabático, Shemitah, com Har Sinai? Porque justo foi escolhido a mitzvah do Shemitah para nos ensinar que ambas as generalizações, como os detalhes, tudo foi dado no Sinai. Porque justo a mitzvah do Shemitah e não qualquer outra mitzvah. Poderia-se escolher também qualquer outra mitzvah, qualquer outro preceito, e escrever sobre aquele preceito que ela foi dado para nós do Monte Sinai, para concluir também que não somente as generalizações foram dadas no Sinai, como também detalhes e particularidades. Porque justo a mitzvah do Shemitah, e porque justo este mitzvah foi escolhido como exemplo. A pergunta se agrava ainda mais quando percebemos que a mitzvah do Shemitah, do ano sabático, é uma mitzvah limitada. É uma mitzvah que está em vigor somente na época que o Yovel também está em vigor. Yovel significa o ano do jubileu. E mesmo pelas outras opiniões que existem, que também na época atual existe a mitzvah do Shemitah do ano sabático, mas pela maioria dos poskim, dos legisladores, é somente Midrabanan pela ordem rabínica e não explicitamente da Torá. Que isso significa que a mitzvah do Shemitah, do ano sabático, ela está limitada pelo fator tempo, também pelo fator de espaço, makom. A mitzvah do Shemitah, do ano sabático, ela está em vigor somente na Terra Santa e não fora da Terra Santa. Em outras palavras, a mitzvah do Shemitah é uma mitzvah limitada, tanto pelo fator tempo, como também pelo fator de espaço. E porque justo uma mitzvah tão limitada foi escolhida como um exemplo de uma mitzvah para nos contar que não somente as generalizações da mitzvah foi dado em Sinai, como também as particularidades, os detalhes da mitzvah também foi dado em Sinai, porque justo Shemitah e não qualquer outra mitzvah. E o versículo continua dizendo: Shesh shanim tizra sadecha, ve shesh shanim tizmor karmecha. Por 6 anos vocês podem plantar em seus campos, podar suas videiras e ceifar suas safras. Isso também merece uma explicação. Por que que a Torá está nos informando estes detalhes? Obviamente, Shesh Shanim Tizra Sadecha, 6 anos, vocês podem plantar em seus campos, não é um mandamento que vocês devem, são obrigados a trabalhar em seus campos. Se alguém ganhou na Mega Sena e está querendo estudar a Torá o dia inteiro, ele não tem obrigação de trabalhar. É um assunto de reshut opcional. Se é assim, por que que alguém ia imaginar que é proibido trabalhar? De tal forma que a Torá está nos dizendo, Shesh Shanim Tizra Sadecha, se vocês querem ou precisam trabalhar, vocês podem trabalhar no campo. Qual que é a grande novidade? Se durante 6 anos, antes da Shemitah, antes do ano sabático, se alguém está a fim de trabalhar, ele pode e é permissível trabalhar. Por isso devemos concluir que também Shesh Shanim Tizra Sadech, 6 anos, vocês podem trabalhar no campo, também faz parte do mitzvah HaShemitah, do preceito do Shemitah. Em outras palavras, a mitzvah não é somente o Bashaná HaShvi'it Shabbat Shabbaton, que quando chega o 7º ano, o ano se torna um grande Shabbat para Hashem, que também nos 6 anos, os 6 anos do trabalho, Shei Shanim Tizra Sadecha, os 6 anos vocês podem trabalhar no campo, faz parte da mitzvah do Shemitah, da mitzvah do ano sabático. E isso aqui é Bishtayim, pode ser explicado em 2 maneiras. Em primeiro lugar, durante os 6 anos que precede o ano sabático, são anos de preparo para a mitzvah do Shemitah. Para poder cumprir a mitzvah do Bashaná HaShvi'it, que é o 7º ano, é um Shabbat Shabbaton, um grande Shabbat, um grande descanso para Deus. É importante antes ter preparo de 6 anos de Zerassadecha, 6 anos vocês podem trabalhar no campo. Também pode ser entendido de uma forma diferente qual que é a finalidade e objetivo do Shana HaShvi'i do 7º ano é para poder ter posteriormente 6 anos de trabalho no campo. Ou seja, os 6 anos ele serve tanto como preparo para a mitzvah do Shemitah, quando existe 6 shanim tizra sadech, 6 anos vocês vão trabalhar no campo, depois isso se torna preparo para a mitzvah do Shemitah, e também a mitzvah do Shemitah do 7º ano, ele se torna uma força, fator gerador para os 6 anos posteriores após o ano da Shemitah. E a Hassidut explica. O conceito do Shemitah é que durante o 7º ano é Shabbaton la'aretz, é descanso para a terra. Satcha lo tizra vekarmecha lo tizmor. É ano durante o qual vocês não podem plantar seus campos nem podar suas videiras. É ano de descanso para a terra. É ano de descanso sobre todos os trabalhos do campo, que representa nosso esforço de ganhar pão, o lechem ou pão sobre o qual o versículo diz Alav yichye ha'adam, sobre ele o ser humano tanto depende. Continua o versículo e pergunta V'chi tomru ma nochal bashana hashvi'it. Vocês podem perguntar o que comeremos no 7º ano. Nós não plantamos nem ceifamos safras. Diz o Deus, eu dirigirei minha brachá, minha bênção a vocês no 6º ano e a terra produzirá safras suficientes por 3 anos. O conteúdo desta mitzvah é que se exige de cada Yehudi, uma vez em 7 anos, para ele se elevar de todas as suas necessidades mundanas, de todas as suas responsabilidades cotidianas, para não ter contato com todos os seus deveres ligados com a Avodat Adamá, trabalho no campo, e para ele ter fé completa em Deus, que Deus dará a ele sua parnassá, seu sustento, de uma forma que transcende a natureza. Jamais que isso aqui é o caminho permanente. Na maioria do sentido, no aspecto quantitativo do tempo, o Yehudi deve ter contato com assuntos do nosso mundo, pelo objetivo e finalidade de avodat habirurim, de elevar e refinar nosso mundo. Nossa ligação e contato com o mundo é baseado sobre o fato que a criação do mundo era através do Shem Elohim, do nome Elohim. Bereishit, no início, bara Elohim, Elohim que criou. A palavra Elohim tem o valor numérico de Hateva natureza. No início, Deus criou nosso mundo para funcionar de acordo com as leis da natureza. Como objetivo que o Adam, o ser humano, ele deve se dedicar com nosso mundo e natural, com o objetivo de elevar e refinar nosso mundo. Por isso, na maioria do tempo, Yehudi, ele deve ter contato com nosso mundo, contato com nosso mundo representando teva natureza. Mas existem épocas específicas aonde que se exige do Yehudi para sair do nosso mundo. Apesar que ele tem uma responsabilidade de levar et haolam, de refinar nosso mundo, mas de vez em quando ele tem que escapar, fugir um pouco do nosso mundo e transcender nosso mundo, se colocar num patamar acima do nosso mundo. E agora podemos também entender como os seis shanim tizra sadecha, como o mandamento de 6 anos vocês podem trabalhar no campo, serve tanto como um preparo para o ano sabático, e como também 6 anos tizra sadech, ou 6 anos vocês podem trabalhar no campo, é uma consequência do ano sabático anterior. Para poder alcançar um estado de Shemitah, um estado de ano sabático, representando uma transcendência, uma elevação de nosso mundo, isso se realiza somente após os 6 anos Tizra Sadecha, 6 anos vocês trabalharão no campo. Ou seja, o ano sabático, que significa Veshavta Haaretz, Shabbat Lashem, ou Aretz, a terra, descansará Shabbat para Hashem, para Yud Kei Vav Kei, que transcende o Shem Elohim, que nós vimos antes, que representa a Teva natureza. Para alcançar o Yud Kei Vav Kei, isso é somente quando antes o comportamento com Elohim, a Teva, foi de acordo com as leis da Torá. Ou seja, quando Tizra Sadech, quando vocês vão trabalhar no campo, respeitando as leis e as diretrizes da Torá, quando vocês vão se comportar no conceito Teva Natureza, conforme as diretrizes da Torá, vocês são capazes de alcançar o Shana Shvi'it, o 7º ano, o ano de Shemitah, o ano sabático. E também, quando vocês vão alcançar o ano sabático, que significa vocês vão se elevar acima da natureza do nosso mundo, vocês vão ser capazes de viver momentos de Shem Havaya, do nome Yud Kei Vav Kei, que transcende a natureza. Em seguida, vocês vão ser capazes de fazer um verdadeiro birur nos assuntos do mundo. Ou seja, para poder elevar nosso mundo, para poder enfrentar nosso mundo, com o objetivo de refinar e elevar nosso mundo, isso é possível somente quando existem momentos e situações quando o Mevarer, o ser humano que se encarregou com a tarefa de elevar nosso mundo, transcende e se eleva do nosso mundo. Se não, a pessoa corre o perigo de não somente não elevar nosso mundo, mas nosso mundo, infelizmente, pode influenciar ele tanto que ele também vai descer nos níveis inferiores e baixos, desqualificando ele da sua missão de elevar nosso mundo. E isso é o segundo detalhe que nós vimos antes. Tizra Sadecha, trabalhar no campo, representa nosso objetivo. Mas para poder alcançar o objetivo de elevar nosso mundo, é somente possível se antes houve um ano sabático, um ano de Shemitah, que representa transcendência, elevação e superação da natureza. E na realidade, essa correlação existe também entre o dia do Shabbat e os 6 dias da semana. Durante os 6 dias da semana, nossa principal dedicação é para avodat habirurim, é para elevar e refinar nosso mundo. Sheshet yamim ta'avod. 6 dias, diz o versículo, vocês devem trabalhar. Mas no Shabbat, trabalhar é proibido. Shabbat não simboliza e não significa birurim, elevação de nosso mundo. Por isso, sobre Shabbat está escrito, Vaichal Elohim, e Deus terminou a criação do mundo e descansou no sétimo dia. Mas o Hassidut explica, Vaichal Elohim, que o Shem Elohim, o nome Elohim, o ocultamento do Elohim, não vigora durante o Shabbat. Vaichal Elohim, Shabbat, nós não temos o Shem Elohim em função. Shabbat é o dia ligado com Yud-Kei Vav-Kei, conforme dito antes, nome Yud-Kei Vav-Kei, o que transcende a natureza. Também a ligação entre Shabbat e os dias da semana, eles seguem aquele que nós vimos antes. Shabbat é tanto uma conclusão e o término dos seis dias da semana, como Shabbat também é o preparo e a força geradora dos seis dias que seguem o dia do Shabbat. Mas mesmo assim, existe uma grande vantagem no ano sabático, no ano da Shemitah, comparado com o dia do Shabbat. O Shabbat é proibido o Vdin de Chol, o comportamento que nós temos durante os seis dias da semana. Durante o dia do Shabbat, encontramos nós num degrau e num nível que transcende nosso mundo, mas de tal forma que não possui nenhuma ligação com nosso mundo. É uma outra realidade. Shabbat somos totalmente diferentes daquele que nós somos durante os seis dias do trabalho. É uma outra pessoa. Mas Shemitah é diferente. Durante o ano sabático, não precisava e não precisa se afastar dos trabalhos mundanos. Podemos nos encontrar em dentro do nosso mundo. Mas mesmo assim, a terra tem que descansar um Shabbat para Yud-Kei Vav-Kei. Um Shabbat para Yud-Kei Vav-Kei significa que cessou a Avodat HaBirurim, aquele trabalho de elevar nosso mundo que pertence a Elohim, mas é um Shabbat para Yud-Kei Vav-Kei que transcende nosso mundo. Ou seja, apesar que encontramos nós em dentro do nosso mundo, somos capazes, durante o sétimo ano, de estender a influência do Yud-Kei Vav-Kei que transcende nosso mundo para o nosso mundo. Ligamos o Yud-Kei Vav-Kei, que é uma energia que transcende nosso mundo, justo para o nosso mundo. Isso que significa o ano sabático, o ano da Shemitah. E agora podemos entender por que a mitzvah do Shemitah, o preceito da Shemitah, é uma mitzvah klalit, é uma mitzvah tão geral que justo que a mitzvah do Shemitah foi escolhida para nos ensinar que não somente as generalizações da mitzvah foram dadas de Sinai, como também as particularidades e os detalhes da mitzvah também foram dados no Sinai. Shemitah é uma mitzvah muito geral, uma mitzvah muito klali. O Baal HaTanya nos explica no Tanya que quando alguém se dedica ao estudo da Torá e quando alguém pratica uma mitzvah ou quando alguém se dedica para tefilá, para rezar, se dedica como uma forma objetiva e com fervor. Isso é equivalente a Mesirut Nefesh Mamasha, auto-sacrifício. É como se tivesse naquele momento a alma saindo do seu corpo. Obviamente no sentido figurativo. Porque o que acontece quando alguém se envolve no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, em suas preces? Ele de fato para de pensar sobre as necessidades do seu corpo. Ele para de pensar sobre sua conveniência. Ele para de pensar sobre assuntos mundanos. E ele entra numa outra realidade, a realidade da Torá e Tfilá. Naquele momento, a pessoa está se sentindo, conforme diz o versículo, Eilecha Hashem Nafshi Esa. Para você, Deus, que eu estou entregando minha alma. Ele observa seu corpo e nosso mundo de uma distância. Ou seja, estudar a Torá como se deve, cumprir mitzvot como se deve, rezar como se deve, é uma saída do nosso mundo. É uma viagem bem longa. Por outro lado, a Torá exige de qualquer de nós que quando ele cumpre uma mitzvah, para ele fazer a mitzvah respeitando suas exigências. Ou seja, respeitando os limites que a Torá colocou, tanto no fator do tempo, como também no fator do espaço. Em outras palavras, respeitando os limites do nosso mundo. Ou seja, ao cumprir uma mitzvah, se expressa de lado nossa vontade de se elevar do nosso mundo, de se elevar e pôr sobre as necessidades do dia a dia e alcançar uma realidade espiritual e santa. Mas, por outro lado, nossa energia é direcionada e canalizada para realizar a mitzvah com todas as suas particularidades, respeitando assim a teva, a natureza de nosso mundo. Juntamos o bligvul, o infinito, como o gvul, como aquele que é limitado e finito. E conforme dito antes, em todas as mitzvot, temos esta junção. De lado, a mitzvah representa um estado de elevação e transcendência, mas está sendo interpretado e traduzido nos assuntos práticos ligados com a terra, com a natureza de nosso mundo e com nossos assuntos de dia a dia. Mas no mitzvah Shemitah, quando se fala sobre ano sabático, o assunto é mais enfático ainda. Shemitah representa 6 anos de preparo para poder alcançar um nível transcendental e elevado, para poder de novo ser traduzido e interpretado em nossa conduta do dia a dia, voltada às nossas necessidades. E a força para poder juntar opostos, para poder estender o Yud-Kei Vav-Kei para nosso mundo tão limitado. Esta força vem do Har Sinai, do Monte Sinai. Nossos sábios nos contam que durante Matan Torá, quando Deus estava entregando a Torá para o nosso povo, juntaram-se todos os montes e montanhas, cada um achando que ele que merece que a Torá seja dada sobre ele. O Har Tavor, a montanha Tavor, reclamou que ele é o mais alto de todas as montanhas, por isso ele deveria ser escolhido para o recebimento da Torá. O Har Carmel, a montanha do Carmel, achou que ele que é o candidato certo, sendo que foi ele quem ajudou na divisão do Yam Suf, do Mar Vermelho. Cada um achou um outro motivo que justo sobre ele a Torá tem que ser dada. E Deus respondeu, Ha-har hamad Elokim l'shifto, a montanha que Deus desejou para entregar a Torá, é justo o Monte Sinai de Machir Mikol Turaya, que é o mais baixo de todas as montanhas. E isso nos desperta uma grande pergunta. Se Deus procurou um lugar baixo, ele deveria nos dar a Torá num vale, ou pelo menos na terra plana. Mas por que que foi escolhida uma montanha? Montanha representa altura, orgulho. E se orgulho e uma montanha representa algo tão importante, já deveria escolher a Har Tavor, a Monte Tavor, que é a mais alta de todas as montanhas. Porque justo Har, uma montanha, Sinai, uma montanha baixa e humilde. Mas aqui a Torá nos ensina que a finalidade do Matan Torá é juntar ambos os extremos. Devemos ter um mundo Gashmi, um mundo material, e nosso mundo material tem que ser convertido e transformado para divindade, para Lokut. Devemos ter uma junção dos conceitos Shiflut, humildade e transcendência no mesmo tempo. Por isso foi escolhido o Monte Sinai, representando uma montanha que transcende, que se eleva, mas do outro lado é humilde, representando extensão também para baixo. E para resumir nosso shiur de hoje, acabamos de aprender a importância de combinar e unir ambos os conceitos. De um lado, a importância da humildade. Ser humilde é o portão principal através do qual nos ligamos com Deus. Mas, por outro lado, é fundamental possuir também hitnasut, elevação, transcendência, e até, de uma certa forma, orgulho. Yehudi, ele precisa ter orgulho da kdushá, da santidade que existe dentro dele. O Yehudi tem que aprender como combinar ambos os conceitos. De um lado, ser extremamente humilde, e por outro lado, ser firme e orgulhoso. Por isso encontramos como uma condição primordial para receber a Torá, Yehudi tem que ser har, uma montanha. Nosso Shulchan Aruch, o Código de Lei, inicia com as palavras Lo lihid vayesh mipnei bnei Adam hamalhigim. Não se envergonhar perante pessoas zombadores. Nestes momentos, quando alguém está gozando de nós, não é a hora de se comportar como terra plana ou vale, que significa alguém que não demonstra firmeza e estrutura. Naquele momento devemos demonstrar que nós também possuímos as características do har de uma montanha, orgulho e autorrespeito e transcendência. Obviamente, isso nos ajuda para poder enfrentar obstáculos, impedimentos e barreiras. Mas, no mesmo tempo, Yehudi tem que ser muito humilde, extremamente humilde, se demonstrando totalmente subjugado a Deus. E, na realidade, ambos os conceitos, não somente que eles não contradizem um ao outro, eles se combinam bem. Quando Yehudi é humilde, sua própria humildade leva ele a ser forte, porque essa força que ele tem não é uma força própria, uma força derivada e nutrida pela Torá que ele estuda e pelas mitzvot que ele está cumprindo. Assim temos Yehudi forte e humilde no mesmo tempo. Yehudi subjugado a Hashem e tem orgulho de ser Yehudi. Chazak u Baruch.